Aleluia! Quem está feliz aqui, levanta a mão. Mas está um feliz muito fraco aqui, Jesus amado. Quem está cansado da vigília, levanta a mão, eu estou. Bênção! Esse é um lugar de celebração, 109 anos, e Deus já fez tanta coisa linda. Essa igreja nasceu há 109 anos atrás, pastor Manuel Virgínio de Souza. Veio lá de Maceió para cá, primeiro se instalou em Paranaguá e depois subiu para Curitiba e começou com 10 pessoas a nossa igreja. Seu primeiro ofício era de sapateiro, depois virou pastor e essa igreja surgiu assim. Hoje somos 17.600 e alguma coisa, louvado seja Deus por isso. E eu creio Deus vai fazer algo maravilhoso entre nós. Quem aqui já foi abençoado por essa igreja? Levante as mãos. Quem batizou, se converteu aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu me batizei e me converti aqui. Olha quanta gente. Quem casou aqui, né? Olha quanta gente casou aqui nesse lugar. Quem apresentou os filhos aqui? Tem gente que apresentou. Olha, teve gente. Bom, Deus tem feito coisas tremendas. Talvez você conheceu a sua esposa aqui nesse lugar. Quem conheceu a esposa aqui? Eu conheci. Você que é solteiro, levanta a mão. Você está no lugar certo, irmão. Aleluia. Talvez ele esteja do seu lado. Oh, Deus, abre os olhos para que ele veja. Para que ela veja. Oh, Senhor. O São de Eliseu. Você vai ver outro anjo. Aleluia. Mas esse é o lugar onde Deus nos proporciona relacionamentos, onde Deus cuida de nós, onde Deus nos abençoa. E eu quero hoje compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração. Eu saí da vigília e fui orar e perguntar ao Senhor: Pai, estamos trabalhando sobre o tema presença. E a minha pergunta foi: como, Pai, a presença de Deus vai se manifestar em nossa igreja? Como que o Senhor quer se revelar para nós aqui? E enquanto eu estava orando, Deus me fez lembrar de um texto em Zacarias capítulo 10. Eu quero trazer 4 imagens que eu acredito que representam como Deus vai se manifestar entre nós. Quem quer ouvir sobre isso? Amém? Abra a Bíblia em Zacarias capítulo 10, versículo 1 a 10. Eu quero ler com você, Zacarias 10, versículo 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: peça ao Senhor chuva de primavera, pois o Senhor, quem faz o trovão, quem envia a chuva aos homens, e lhes dá as plantas do campo, porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões, e contam sonhos enganadores, e consolam quem trazem e vão. Por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Contra os pastores assente-se a minha ira, e contra os líderes eu agirei, porque o Senhor dos exércitos cuidará de seu rebanho, o povo de Judá. Ele fará dele o seu vigoroso cavalo de guerra. Dele virão a pedra fundamental e a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes. Juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas na batalha. Lutarão e derrubarão os cavaleiros, porque o Senhor estará com eles. Assim eu fortalecerei a tribo de Judá e salvarei a casa de José. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o Deus deles, e lhes responderei. Efraim será como um homem poderoso, seu coração se alegrará como se fosse com vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão, e seus corações exultarão ao Senhor. Assobiarei para eles e os ajuntarei, pois eu já os resgatei, serão numerosos como antes. Embora eu os espalhe por entre os povos da terra, de terras distantes, eles se lembrarão de mim e criarão seus filhos e voltarão. Eu os farei retornar do Egito e os ajuntarei de volta da Síria. Eu os levarei para as terras de Gileade e do Líbano. E mesmo assim não haverá espaço suficiente para eles. Zacarias é um profeta que atuou no período pós-exílico. Zacarias, ele veio na caravana de Neemias junto com seu avô Ido, quando ele era criança, para reconstruir os muros de Jerusalém. E ele é contemporâneo de Ageu. Ageu era o profeta velho. E Zacarias escreve esses escritos em 520 a.C. Ele era o profeta mais novo. Ageu vai falar a respeito do templo do Senhor que estava abandonado e vai exortar o povo para que reconstrua o templo do Senhor. Zacarias, ele vai ser um pouco mais profundo. Por isso que você lê o livro de Zacarias, ele é um livro difícil de entender, tem uma linguagem apocalíptica. Até Lutero falou que era difícil de entender. Se você não entendeu, não tem problema, você está bem acompanhado. Mas ele vai falar que o problema, na verdade, não era só o templo abandonado. O templo era o retrato da vida espiritual do povo de Deus, que havia abandonado os altares do Senhor. E por isso o tema desse livro é: voltem-se para o Senhor e Ele se voltará para vocês. Voltem-se para o Senhor e Ele vai se revelar a vocês. E eu creio que Deus vai, sim, se revelar a nós, se ouvirmos as palavras do velho profeta, aqui ainda novo, quando escreveu Zacarias: voltem-se para o Senhor e Ele vai se voltar para vocês. Eu creio que o que Deus está pedindo para nós enquanto igreja nesse tempo é um mover na direção do Senhor. É por isso que, quando assumi o pastoreio dessa igreja, muito assustado com o que representa tudo isso, orando ao Senhor, algo que ficou muito claro que deveria fazer era um tempo de consagração. E por isso, a primeira coisa realmente que fizemos com os pastores, eu trouxe uma palavra para toda a liderança sobre consagração, e nós fomos orar, jejuar e buscar a face de Deus. A primeira ação ministerial foi uma campanha que você está participando dela, que se chama A Presença. E é uma campanha de oração. Porque eu creio, se nos voltarmos para o Senhor, Ele se voltará para nós. A primeira ação ministerial: reestruturar o ministério de oração. Paulinho está assumindo esse ministério e estamos organizando as coisas. E eu louvo ao Senhor porque a igreja entendeu a mensagem. E por isso, nessa última semana, às 3 horas da manhã, todos os dias, se reuniram para orar mais de 1.800 pessoas. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? 3 horas da manhã. Eu participei de algumas, eu tenho que confessar que eu dormi no meio de algumas orações. Mas terminamos esse período com uma vigília aqui. Quem estava na vigília ontem? Começamos 10 da noite, terminamos 6 horas da manhã. Eu participei da vigília toda com o Benício, meu filho. Foi a primeira vigília dele. Ele ficou até as 6 da manhã cantando até o final. E eu fiquei muito orgulhoso do meu filho. Louvado seja Deus por isso. Pode aplaudir, meu filho. Obrigado, aleluia. Mas não foi só meu filho. Eu vi um monte de criança aqui fazendo desenho, participando, adolescente, idoso. Estava todo mundo junto, porque nós entendemos a mensagem. Se nós voltarmos para Deus, Ele se voltará para nós. E hoje eu quero dizer: Deus vai se voltar para você, meu irmão. O rosto dEle vai ser revelado na sua casa, entre os seus, neste lugar. Se buscarmos ao Senhor, se restaurarmos os altares na nossa vida, Deus vai se revelar para nós. Quantos creem assim? Spurgeon dizia que a usina de poder do seu ministério era uma reunião de oração que acontecia diariamente, cerca de 1.200 pessoas participavam. Príncipe dos pregadores. Na verdade, havia um mover de oração. que trouxe despertamento. Quando nos voltamos para o Senhor, Ele se volta para nós. Mas como Deus se volta? De que maneira Ele se revela? E esse texto vai falar sobre isso. Eu quero falar de quatro formas que eu creio que Deus se revelou ao seu povo, e Ele vai fazer de novo, Ele vai se revelar a nós mais uma vez. A primeira, versículo primeiro: peça ao Senhor chuva de primavera, pois o Senhor é quem faz o trovão e envia chuva aos homens. Deus vai se revelar a nós como a chuva da primavera, como a estação das chuvas. É muito interessante, para nós não faz tanto sentido chuva da primavera, mas no Oriente Médio haviam as estações das chuvas. A maioria do tempo era o clima muito árido, e haviam duas estações onde chovia muito: no outono e na primavera. No outono, a Bíblia vai chamar muitas vezes essa estação de a estação das primeiras chuvas. Você tem a versão antiga, ela fala temporãs, chuvas temporãs. Era quando eles aravam a terra e lançavam as sementes, e aí chovia muito, e aí vinham os primeiros brotos. E aí, depois, na primavera, vinham as últimas chuvas, ou as chuvas serôdias. E nesse tempo chovia muito de novo, e era o tempo de preparo para a colheita. E aí o autor está falando: olha, se vocês procurarem o Senhor, Ele vai se revelar a vocês como a chuva da primavera. Vai chover muito. E na perspectiva bíblica, a chuva serôdia, ou a chuva da primavera, ela é usada em três sentidos. Primeiro deles, representa bênçãos do Senhor. Chuva serôdia. Olha o que diz Ezequiel 34, 26: e delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, e farei descer a chuva ao seu tempo, chuvas de bênção serão. Tem até um hino antigo, né? Quem é mais velho aqui? Ah, tem um coral. Olha. Uma salva de palmas para esse coral. Eu vou pedir mais música assim, tá bom demais. Representava a chuva de bênçãos. Na perspectiva bíblica, a chuva da primavera. E é interessante porque você lê Ageu, que é contemporâneo, ele está falando assim: ó, vocês plantaram muito e colheram pouco. Ele vai dizer por quê? Porque Deus reteve o orvalho. Porque vocês não se voltaram para Ele. E agora Zacarias está complementando o colega, ele está dizendo: mas se vocês se voltarem, Deus vai derramar muita chuva sobre vocês. Eu tenho um recado para Deus, de Deus para essa igreja e para a tua vida. Se nos voltarmos para o Senhor, Deus vai derramar muitas bênçãos sobre nós. Quantos creem nisso? Diga para o irmão que está do seu lado: você vai ser abençoado, vai cair chuva na tua casa. Deus transforma problema em bênção quando a gente ora. Nós viemos para esse terreno porque o templo na Westfalen foi condenado por causa dos cupins. Louvado seja Deus para os cupins. Você pode aplaudir os cupins. E aí, tivemos que sair. Fizemos conta errada. Mais uma vez, aplaudo ao Senhor pela conta errada do irmão, que eu não sei quem é que fez. Achamos que dava para comprar esse lugar, não dava. Pessoal, na época, doou o salário do mês inteiro, só conseguiram levantar um terço do valor do terreno. Mas quando a gente se volta para o Senhor, Ele derrama uma chuva de bênçãos. O dono do terreno doou outro terço, e um outro irmão que nem é crente doou outro terço. Deus é poderoso. Deus vai fazer de novo entre nós. Deus vai fazer de novo. Quando começou a campanha, eu estava orando por duas coisas: para Deus liberar a torre de oração e para a gente conseguir fechar o contrato de aluguel do terreno do lado, porque eu não quero perder esse terreno, senão põe o mercado ali alguma coisa e a gente perde. E a igreja precisa crescer. Eu estava orando por esses dois motivos. No começo da campanha, Deus respondeu primeiro. Quero compartilhar, quem não viu ontem, deixa eu mostrar o vídeo do que Deus fez aí e está fazendo através da torre de oração. Questões técnicas, não tem como fazer uma torre nesse lugar. Nós entendemos que já existe uma torre nessa cidade, a antiga torre da Telepar, que hoje é um ponto turístico. Aquele é o farol de oração que nós, a igreja, não apenas a PIB, mas as igrejas na cidade, querem consagrar ao Senhor. A oração da minha mãe vai ser ouvida. Pode ser de madrugada, de manhã, a igreja vai estar orando a hora que vocês falarem. Que a oração da minha mãe seja ouvida nestes dias. Deixem-nos orar no alto da torre dessa cidade. Nós vamos orar. A criminalidade vai cair. Essa terra vai crescer. Nós iremos prosperar. Porque o nosso Deus é poderoso. Eu queria honrar a minha mãe. Me deixa honrar. Deixa essa igreja honrar.
Nós colocamos a nossa cidade aos teus pés, Senhor. Colocássemos aqui, ó Deus, de Muritiba até uma cidade abençoada. Olha, Senhor, olha, olha, quando o seu povo tem que calar.
O movimento de oração pela cidade possa se perpetuar, Pai, por muitos e muitos anos. E possamos experimentar um grande avivamento, um grande despertamento em Curitiba nesses dias.
Aleluia, começamos já. 9 horas da manhã, todas as terças-feiras, a Igreja de Jesus nessa cidade vai orar no alto dessa torre e declarar que as bênçãos do Senhor cairão sobre essa terra em nome de Jesus. Você quer participar? Entra aí na fila. www.torredeoração, me ajuda aí com o link. Aí, torredeoração.curitiba.br. Tem 50 vagas toda terça-feira, você entra lá, se inscreve, já acabou semana, entra para a próxima e a gente vai orar o ano todo e eles vão ver a bênção e vão abrir outros dias para nós em nome de Jesus. Já estou orando por outras torres em outros países para que Deus comece o movimento em nome de Jesus. Você crê nisso? Quando a gente se volta para o Senhor, Ele se volta para nós com chuva de bênçãos. Segundo motivo de oração era a assinatura do contrato. Sexta-feira, no dia da vigília, eu assinei o contrato de aluguel. Deus é poderoso. Aí eu já mudei minha oração, foi muito rápido. Eu falei, Deus, agora eu quero assinar. Quando foi sexta-feira, um irmão me ligou. Falou, pastor, Deus me incomodou, eu preciso te entregar um presente, mas tem que ser hoje. E aí ele chegou lá na minha casa com uma caneta. Tinha até um versículo. Falou, isso aqui é para você assinar os documentos. Falei, meu irmão, eu já assinei. Agora de manhã. Ele falou, cheguei atrasado então, pastor. Falei, não. Você vai vir quando eu assinar com essa caneta o termo de compra, porque a gente vai comprar em nome de Jesus. Não chegou, Deus não chega atrasado. Deus vai derramar uma chuva de bênçãos. Salmo 126, eu gosto quando ele diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então entre as nações se diziam, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito nós dizemos, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E ele continua, restaura Senhor a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo, ceifarão. Eu já tive o privilégio de estar no Neguebe. O Neguebe, fora das estações das chuvas, é um deserto. Mas quando chega a estação das chuvas serôdias, da primavera, as águas que caem nos altos das montanhas escorrem para os vales e aquele lugar se transforma num jardim. É por isso que ele vai dizer, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Talvez na sua vida existam áreas secas. Talvez quando você olha para alguns cenários, eles são de deserto. Talvez a sua vida profissional, talvez a sua vida emocional, talvez situações que envolvem famílias, representem terra seca para você. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se volte para o Senhor, e Ele se voltará para você. Ele não vai reter o orvalho, Ele vai mandar chuvas de bênçãos. O Senhor vai nos abençoar de novo. Eu creio que essa bênção não vai vir só em relação à igreja como comunidade de fé, mas para o povo que participa aqui. Ontem eu fiquei muito feliz, nós estávamos orando na vigília, e um casal que eu estava orando há muito tempo para que eles tivessem um filho, que ela viesse a engravidar. Durante a vigília ela veio: pastor, estamos grávidos. Eu só derramando chuva de bênçãos. Depois, durante a vigília, nós oramos por um ministério aqui chamado Bússola da Sexualidade, pelas pessoas que estão confusas na sua identidade. E quando terminou a oração, uma outra irmã veio falar comigo: pastor, eu estava orando por uma pessoa em específico, por essa causa, e ele me mandou uma mensagem que Deus o acordou agora, pedindo a minha ajuda. Ele declarou guerra contra algumas situações na vida dele, e nós estávamos celebrando, porque Deus derrama chuva sobre a terra seca, Ele vai fazer. Eu creio. Quem quer ser abençoado aqui? Se volte para o Senhor. As chuvas serôdias também representavam derramamento do Espírito. E são vários os textos que trazem essa figura, essa imagem dessa forma. Isaías 44, 3 diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre os seus descendentes. Oséias 6 e 3, eu gosto desse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como a alva é certa. Ele nos virá como a chuva serôdia. Se volte para Ele, Ele vai derramar o seu Espírito. Foi assim no Pentecostes. Enquanto eles procuravam a presença, Deus derramou o seu Espírito. Foi assim nos grandes despertamentos espirituais, quando Evan Roberts começa um movimento no país de Gales. Uma das ênfases era o voltar-se para Deus de uma forma arrependida e ouvindo o direcionamento do Espírito. Eu creio, Deus vai derramar a chuva do Espírito sobre nós. Se o procurarmos, se clamarmos, Ele vai fazer de novo. Eu estava na vigília aqui olhando os adolescentes. Eles ocupavam as 3, 4 primeiras filas aqui desse meu lado aqui, do meu lado direito. E quando a câmera pegava eles e aparecia no telão, eu fiquei observando a maneira como eles buscavam ao Senhor, com as mãos erguidas, chorando, emocionados. E eu fiquei lembrando da minha adolescência, quando eu tive o meu despertamento espiritual. As vigílias, as reuniões, como Deus derramava o seu Espírito entre nós. Quantas vezes era uma alegria indizível no meio da reunião. Eu vi meninos tímidos sendo usados para falar com uma autoridade que não era deles. Eu vi sinais e maravilhas acontecendo porque nós estávamos simplesmente, naquela simplicidade de meninos, nos voltando para o Senhor. Ei, em nome de Jesus, Deus vai derramar o Espírito Santo sobre nós mais uma vez. Sobre a sua casa, sobre o seu, sobre a sua vida. Se volte para o Senhor e Ele se voltará para você. Mas essa imagem também representava, em alguns textos, a vinda de Jesus. E eu gosto de Tiago, capítulo 5, versículo 7, quando ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Ele faz uma analogia com a volta de Jesus. Alguns teólogos defendem a ideia que no final dos tempos haverá um grande derramamento do Espírito. A chuva serôdia. Já veio a temporã e agora a serôdia vai vir. E ela vai culminar com a volta de Jesus. E então Ele virá dos céus, como a chuva da primavera, os céus se abrirão, ele rasgará os céus, aleluia, Jesus em breve voltará. Quantos aguardam esse dia? Ele vai fazer, louvado seja o Senhor por isso. Quando nos voltamos para o Senhor, ele se revela a nós, revela a sua presença como a chuva da primavera. A segunda imagem, a segunda maneira que a Bíblia nos apresenta que Deus se revela a nós e se revelou ao seu povo quando eles se voltaram para ele, é a imagem do Senhor dos Exércitos. Porque o Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho. Ele fará do seu povo o seu vigoroso cavalo de guerra. A segunda imagem é: se voltem para mim e eu vou mostrar, me mostrar para vocês como o Senhor dos Exércitos. E a Bíblia, quando apresenta a Deus dessa forma, ela apresenta um Deus terrível. As estrelas fazem parte do seu exército. É ele, as chama pelo nome. Ele é o Deus que traz vitória. Ele diz: olha, quando eu me revelo ao meu povo dessa forma, ele se transforma num cavalo de guerra vitorioso, poderoso. Ei, as vitórias vão chegar em nome de Jesus. A rainha da Escócia, ao falar de John Knox, o pai do presbiterianismo, ela vai dizer que ela tinha mais medo das orações de John Knox do que o exército inteiro da Inglaterra. Quando estamos na presença de Deus, o Senhor dos Exércitos se revela. Quando houve guerra entre Israel e Síria, a Bíblia vai dizer que o rei da Síria mandou um exército inteiro, um batalhão inteiro, cercar a cidade de Dotã, só para neutralizar um homem, Eliseu. Porque quando ele orava, Deus revelava o que se passava nas recâmaras, nos quartos do rei. Eles preparavam as emboscadas e Eliseu estragava tudo. Porque quando o povo de Deus se levanta para orar, Deus se revela poderoso. Ele é o Senhor dos Exércitos. Não há quem possa. A Bíblia diz: agindo eu, quem? Quem me impedirá? O Senhor dos Exércitos vai se revelar nestes dias a esta igreja. E ele veio para vencer, em nome de Jesus. Mas como? Como as vitórias do Senhor chegam para nós? Eu acho interessante porque no meio do povo de Israel, eles estavam numa situação complicada, haviam lançado os alicerces do templo. E aí houve um embargo da obra. O rei mandou parar, eles denunciaram e o rei manda parar. E aí vem Ageu e Zacarias, mas vamos construir de novo, que loucura. Podia dar confusão, mas o povo pela fé se mete a fazer a obra. E aí o que acontece? São denunciados. Tinha trocado o comando, era outro rei agora. E ele vai nos anais da história ver o que aconteceu. Encontra registros antigos, o primeiro rei que tinha autorizado a obra. E então, mesmo com as denúncias, ele não apenas autoriza a continuação da construção do templo, mas ele dá todos os recursos que eles precisam para fazê-lo. Sabe por quê? O Senhor dos Exércitos se revelou ao seu povo enquanto eles clamavam: voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Deus vai se mostrar poderoso na sua vida. Se volte para ele. E eu fiquei perguntando: Deus, mas como que a vitória do Senhor vai chegar? E aí, se você ler na sequência o texto, ele vai falar dos recursos, das ferramentas que Deus usa. Ele fala da pedra fundamental, ele fala da estaca, ele fala do arco para a batalha, ele fala dos governantes, que ele ia enviar tudo isso. E eu fui anotando: Deus vai mandar os recursos físicos, ele vai mandar os recursos pessoais, ele vai mandar os recursos espirituais. Ele tem tudo sobre o controle. E sabe como a vitória vai vir? Nós precisamos orar pedindo chuvas. Peçam chuvas e elas vão vir. Mas nós precisamos pedir as ferramentas do Espírito para cumprirmos o propósito de Deus. Por quê? Deixa eu te dizer algo, presta atenção aqui. Tudo que você precisa para cumprir o propósito de Deus, tudo está à sua disposição no Espírito, tudo. Porque Deus não frustra os seus propósitos. Agora, talvez existam ferramentas que você não está usando. Quando eu era criança, a minha mãe gostava de fazer compra na feira, lá em São Paulo. E ela vinha com aqueles caixotes. Quem já fez compra na feira e voltou com caixote? É coisa é mais antiga isso aí, né? As feiras aqui de Curitiba é tudo chique e tal. Aí eu voltava com aqueles caixotes, cheio de fruta e de coisa. E a minha mãe me deu uma caixinha de ferramenta, pequenininha, assim, para criança brincar. Tinha martelinho, serrote, aquelas coisas todas. Eu lembro, eu era pequeno, eu fiz uma cadeira com os caixotes. E meu pai era um pouco mais gordo na época do que hoje, se ele está me ouvindo. Mas é verdade, fazer o quê? E ele sentou na minha cadeirinha e ela resistiu ao peso do meu pai. Eu estava mandando bem, hein? Eu vou trabalhar com o Jacó aí no futuro. Na marcenaria. Sabe a imagem que me vem à mente? Deus colocou uma caixa de ferramentas à minha e à sua disposição para fazer a obra dele. Mas o problema é que a gente não abre a caixa. A gente não toma as ferramentas do Espírito. E por isso as coisas não acontecem. Ei, em nome de Jesus, peça a chuva, mas peça as ferramentas certas para fazer a obra. Talvez existam dons, carismas, manifestações que você não tem se permitido. Hoje pessoas vão abrir a caixa de ferramentas e Deus vai começar a usá-las com poder entre nós. Quando eu fazia live de oração, eu lembro, todo dia a gente pedia oração por cura. E um dia terminou a oração, Deus falou, você está fazendo errado. Eu falei, mas o que eu estou fazendo errado? Eu abri a Bíblia, caiu em Coríntios capítulo 12, que falava sobre os dons de curar. Deus falou para mim, pede. Eu falei, eita Jesus. E naquele dia eu resolvi pegar uma ferramenta que eu não sabia usar. E eu pedi para Deus usar e pedi. No dia seguinte, quando eu estava orando por cura, Deus fez coisas incríveis. Porque a obra é dele e os recursos são dele. Levanta a tua mão assim, ó. Deus está colocando um martelo na tua mão. Deus está colocando uma chave de fenda. Você vai abrir portas que você não abria antes. Deus está colocando um serrote na sua mão. Você vai conseguir cortar, tirar coisas da sua vida que você não conseguia. Deus está colocando as ferramentas do Espírito. Peça! Peça! Ele vai te usar de maneira que você não imagina. Quantos querem ser usados por Deus aqui? Ele vai se revelar como o Senhor dos Exércitos. A terceira imagem que esse texto nos apresenta. Estou terminando, presta atenção. Versículo 8. Assobiarei para eles e os ajuntarei, pois eu já os resgatei, serão numerosos como antes. Terceira imagem de Deus aqui, como ele se manifesta. A imagem do pastor de ovelhas assobiando. Uma das maneiras do pastor chamar as ovelhas para perto é dando comandos. Ele faz isso através de assobios. E ele está usando essa imagem para falar do povo. Deus vai assoviar e eles vão vir dos lugares da terra. Deus vai os ajuntar de novo. Vai fazer um povo forte, poderoso. E quando eu estava orando e lendo esse texto e pensando na nossa igreja, Deus começou a falar comigo. Deus vai assoviar nos nossos dias. E as ovelhinhas deles vão vir. Elas vão chegar. E será muita gente para a honra e glória do nome de Jesus. E elas vão vir porque Deus as está chamando. Se dizem, eu esbarrei em alguém aqui que chegou na igreja. Eu falei, meu irmão, mas quem te trouxe? Ele falou, ninguém. Falei, como ninguém? Eu passei e me deu vontade de entrar e eu nunca mais saí. Falei, não foi ninguém, foi o Espírito que te trouxe, meu irmão. Deus está assoviando. Tive o privilégio de realizar a primeira assembleia que eu dirigi. Entraram já nesse ano mais de 600 novos membros da nossa igreja. Estão fazendo classe, novos passos e igreja, para se integrar na nossa igreja, mais de 2.000 pessoas. Se Deus quiser, no final desse ano nós podemos ser 20.000 membros. Deus é bom demais. Por quê? Ele está assoviando. Ele está chamando os seus. E eu falei, Deus, então, se o Senhor vai assoviar, qual que é o nosso papel? Qual que é a nossa parte nisso? E aí, primeiro versículo que me chamou a atenção. E mesmo assim não haverá espaço suficiente para eles. Eu falei, Deus, mas já está complicado. Não tem sala para fazer nada aqui na igreja. Quem já procurou sala e não encontrou aqui? Aleluia. Não vai ter. Vai piorar. Mas não tem vaga para estacionar. E não tem lugar para nada. O Nilson, coitado, já está com o cabelo branco, está ficando mais velhinho. Eu vejo ele, está cansado. Quem tem que falar dizendo, não tem. Falei, Deus, então o que é para fazer? Nós vamos criar espaços. Nós vamos criar espaços. Como? Ousando pela fé. Já começamos. Mas Deus vai nos dar outros espaços. Você vai abrir tua casa, meu irmão. Porque célula todas na igreja não cabe. O reino vai crescer e vai expandir, vai chegar na tua casa em nome de Jesus, amém? Nós vamos abrir nos próximos dias centenas de casas para começarmos grupos familiares. Eu preciso que você abra a tua casa, meu irmão. Porque se a gente quiser, são 800 células. Como é que eu coloco tudo dentro da igreja? Não tem como. Eu preciso que você abra a sua casa. Se você quer abrir a sua casa, nos procure. Fala, eu quero ter uma célula na minha casa. Eu mando o líder, mando o povo para lá, com a célula completa. Amém? Aleluia. Deus vai nos dar espaço. Ontem, Deus é tremendo. No dia da vigília, olha só, eu estava orando, Deus, eu queria um espaço, porque Deus, o texto vai continuar e vai dizer que eles viriam da Síria, das pessoas da Síria, do Egito e dos confins da terra. Eu falei, meu Deus, é tudo gente machucada. Vim do Egito, da Síria, dos confins da terra. Aí o que vem no meu coração? Vocês precisam criar espaços e cuidar, tratar. Eu falei, vai ter que ter VV toda semana. Retiro de cura, restauração para casais, de libertação, de tudo, porque esse povo está vindo do Egito. Ministérios como bússola, precisam ter mais. Falei, Deus, a gente precisa de um outro lugar para ter só retiro de cura. Ontem, o irmão falou, pastor, eu preciso de você, eu estava preparando esse irmão. Falei, meu Deus, tem vigília, que hora que eu vou terminar o sermão? Falei, eu preciso te levar, vai demorar umas horas. Mas é coisa boa. Já tinha ganhado a caneta, falei, tá bom, vamos embora, o sermão Deus dá depois. Me levou num lugar maravilhoso, eu não sei nem quantos metros tem a propriedade, é um negócio absurdo, absurdo. Piscina, coisa linda, chalé, refeitório. Falou, pastor, quero que vocês quiserem usar da igreja aí para usar o que vocês quiserem. Falei, aleluia! Nós vamos criar espaços. E Deus vai assoviar. E as pessoas vão chegar e ser tratadas aqui em nome de Jesus. Quem quer me ajudar a criar espaço? Ah, sua casa, estou entendendo, aleluia. Última lição e eu vou terminar. Eu creio que Deus vai se revelar e se manifestar em nosso meio como semeador. E o texto diz, embora eu os espalhe por entre os povos da terra distante, eles se lembrarão de mim. É interessante, a palavra espalhar e plantar no hebraico, ela é a mesma palavra, zera. Por isso que em algumas bíblias está escrito espalhar e em outras plantar. Você vai entender por quê. Zera é isso aqui, ó. O trabalho do semeador. Ao mesmo tempo que ele espalha sementes, ele planta. Deus vai se revelar entre nós. A PIB não é uma igreja para Curitiba. Ela é uma igreja para o mundo. Esse lugar é um celeiro de missionários para o mundo. E enquanto eu preparava, eu via Deus fazendo assim. Lançando sementes. E as igrejas que estamos plantando. Hoje somos 16 igrejas, fora 7. Eu vi Deus plantando igreja em tudo que é canto do mundo. Ele vai nos espalhar. Ele vai nos plantar. Porque o que Deus vai fazer em nosso meio não pode parar. Eu não sei aonde Deus semeou você. Mas no lugar onde você trabalha, no meio da sua família, entre os seus, frutos eternos serão gerados para a honra e glória do nome de Jesus. Hoje eu vim orar por você, orar pela nossa igreja, pedir que Deus se revele a nós com as chuvas da primavera, que Deus se revele a nós com arco e flecha do Senhor dos Exércitos, pedir para que Ele se revele como o pastor que assovia ou como aquele que nos lança. A obra de Deus não pode parar. Deus quer fazer mais entre nós. Enquanto o louvor toca, as músicas tocam, eu queria fazer um convite para você. Se volte para o Senhor. Se volte para o Senhor. E deixe Ele te usar. Eu não sei de que maneira. Talvez você vai abrir tua casa, talvez Ele vai, já pôs uma ferramenta na tua mão e Ele quer que você use. Eu não sei. Mas se você disser, eu quero, Deus, me voltar para o Senhor e ver as manifestações do Senhor na minha vida e no meio dessa igreja, eu quero. Hoje eu queria orar por você para que Deus nos visitasse, te visitasse. Você concorda com essa palavra e está dizendo, Deus, eu quero participar, eu quero ver o Senhor se revelando dessa forma. Aonde você está, fique de pé no teu lugar, eu quero orar por você agora, pedindo a Deus que te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Estenda as suas mãos assim para o céu, isso. Senhor Jesus, eu quero me colocar junto com o teu povo. Ouvimos a tua palavra, a mensagem de Zacarias chegou em nossos dias, ela ecoou entre nós. Voltem-se para o Senhor e Ele se voltará para vocês. Eu quero pedir, Pai, que um mover de arrependimento, de busca, de consagração se estabeleça e que o Senhor nos empodere para aquilo que o Senhor quer fazer e realizar. Eu quero pedir que chuva caia sobre terra seca, que o Senhor faça florescer na vida dos meus irmãos, que eles escutem o assovio de Deus, que eles escutem o chamado do Pai, que eles, sim, Deus, sejam equipados com as ferramentas do Espírito, que eles sejam plantados aonde o Senhor quiser. Manifesta a tua glória entre nós, revela a tua grandeza mais uma vez. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Se você já é crente no Senhor Jesus, comece a orar agora. Você que veio a essa casa, e talvez Deus sequer se revelou a você de alguma forma, mas ouvindo essa palavra, você disse, eu gostaria de me voltar para o Senhor. Eu queria que ele fosse o meu pastor. Eu queria que ele lutasse as minhas batalhas. Eu queria, sim, gerar frutos. Eu queria ser usado por Deus. Eu queria que a chuva da primavera chegasse na minha casa. Deixa eu te dizer algo. O pecado não nos separa de Deus. Mas quando reconhecemos que somos pecadores, abandonamos e pedimos a Deus ajuda para abandonar pecados, nos arrependemos de verdade e clamamos ao Senhor, nos voltamos para Deus, Ele tira todo e qualquer separação, Ele revela a face dEle para nós. A comunhão talvez na sua vida tenha sido interrompida com o Senhor e você não sabe por quê. É por isso que você não ouve Deus. É por isso que você não entende as coisas de Deus. Mas hoje isso vai acabar em nome de Jesus. Se você convidar Jesus, depositar a sua fé nele, pedir perdão pelos seus pecados, hoje a conexão vai ser restabelecida e Deus vai se manifestar. Ele vai se revelar a você. Se hoje você quer tomar essa decisão, você quer ter comunhão com Deus, você quer ser dirigido por Ele, você quer ser guiado por Ele, você quer ter experiências com o Senhor, você quer ouvir a voz de Deus, aonde você está, eu quero orar por você. Eu creio, um milagre vai acontecer na sua vida. Você vai nascer de novo. Você vai poder, sim, experimentar a presença de Deus. Aonde você está, levante sua mão bem alto. Tem alguém aqui que quer tomar essa decisão? Levanta a mão bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Levanta a mão bem alto. Aonde você está? Lá na galeria tem muita gente. Aleluia, aqui também. Amém, 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 amém. A gente vai cantar essa canção. Você que levantou sua mão, vem rapidinho para cá. Venha, desce, 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 desce. Vem para cá. Pede para um amigo vir junto, você está com vergonha. Se alguém estiver perto, fala, vamos lá, eu vou com você. E a gente vai orar, os pastores, os líderes, venham aqui, nós queremos orar pela sua vida. Só orar por você. E eu creio, um milagre vai acontecer. Você quer receber essa oração, venha para cá agora, em nome de Jesus. Desce, 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 desce. Vem, desce as escadas da galeria, desce lá do fundo. Pede licença, você que está aí no meio, levanta a poltrona para as pessoas poderem passar. Deus está chamando, Ele está assobiando. Venha, venha agora. Venha agora em nome de Jesus. Venha agora. Venha, venha. O Senhor está te chamando. Venha. Um tempo novo vai chegar na sua vida em nome de Jesus. Venha, 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 venha. Ele está te chamando. Ele está te chamando. Ele está te chamando. Ouça a voz do teu Senhor. Ouça o chamado de Deus. Vem agora em nome de Jesus. Vem agora em nome de Jesus. Ele vai derramar chuva na terra seca. Ele vai fazer florescer. Ele vai fazer. Ele é Deus Todo-Poderoso. Venha, 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 venha agora. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Deus está te chamando, jovem. Você não veio aqui por acaso. É contigo. Você que está afastado, hoje venha. Ele está te chamando, Ele está te chamando. Vem agora, vem agora, vem agora. Não resista à voz do Espírito. O Senhor está te chamando. Um tempo novo vai começar na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem mais gente, Deus está chamando. Venha, 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 venha. Tem mais gente, eu sinto, tem mais gente. Vem agora, vem agora, vem agora. Aleluia, aleluia, aleluia.